números redondos. Patrocínio Solverde.pt. Casino e apostas desportivas.
Sábado, 8:30 da noite, joga-se em Alvalade o primeiro clássico da temporada. Sporting Futebol Clube do Porto, Rúben Amorim a defrontar Sérgio Conceição. No dia seguinte, domingo, em Vila do Conde, o Rio Ave recebe o Benfica. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar, expectativa e emoção garantidas pelo primeiro clássico da temporada e da Liga. Não houve supertaça ainda, mesmo que a presença de público esteja cada vez mais distante em função dos números recentes da pandemia em Portugal. João Nuno Coelho, é sempre um clássico e é o primeiro da temporada.
Boa tarde, João. É verdade, e um jogo com grandes atrativos. Também porque é um jogo muito importante para as duas equipas. Para o Sporting, porque trata-se de uma forma de, no fundo, afirmar a sua candidatura ao título real. Para isso precisa de ganhar jogos aos grandes. Para o Porto, porque vem de uma derrota comprometedora com o Marítimo em casa e porque perdeu Alex Telles, como tu dirias. Agora ficaram os amigos de Alex. O Alex já foi. E há também esse aspecto importante, apesar de estarmos só à quarta jornada, é que se o Sporting ganhar ao Porto e vencer o jogo que tem atraso em casa com o Gil Vicente, ficaria com mais 6 pontos do que o Porto. E para os portistas isto poderia ser duplamente grave. Se o Benfica vencer em Vila do Conde, ficariam então a 6 pontos de ambos os rivais.
Haverá mais novidades nos 11s de uma e de outra equipa. Não é só essa questão de Alex Telles no lado esquerdo da defesa do Futebol Clube do Porto. E que peso podem ter essas mudanças na equipa inicial do Sporting e do Porto?
Eu penso que esta quarta jornada, depois da paragem para as seleções e do fecho do mercado, que envolve sempre uma agitação grande, entradas e saídas importantes, isto é quase que um reinício do campeonato. E é difícil para os dois treinadores. Repara, no caso do Rúben Amorim, tem a saída do Wendel, que era uma peça importante na equipa, e a chegada do João Mário e do Palhinha, porque, na verdade, o Palhinha só recentemente é que foi confirmado que ficava no plantel. Portanto, pode haver aí, logo aí, duas novidades importantes, porque são dois jogadores que eu acredito que, se não já, ao longo da época, vão ser titulares e preponderantes na manobra do Sporting. No caso do Porto, o panorama ainda é mais agravado, porque estamos a falar de Alex Telles, digamos que o homem mais influente, se não o melhor jogador, mas o mais influente na manobra da equipa, e Danilo, também um esteio, um do núcleo duro, digamos assim, do Porto campeão. No caso do Alex Telles e do próprio Danilo, isto tem implicações até na forma de jogar da equipa. O Porto sempre foi uma equipa muito baseada, em termos ofensivos, nos cruzamentos e nas bolas paradas. Repara que dos últimos 83 golos do Porto no campeonato, 38 surgiram na sequência de bolas paradas e 80% destes golos foram obtidos graças também ao Alex Telles, quer nos penaltis que marcou, quer nas assistências que fez, quer ao bater os cantos e os livres que depois deram origem a golos. E, portanto, isto representa uma forma de jogar que tem sido dominante no Porto, que lhe tem permitido ganhar e que agora não sabemos se poderá ter continuidade. Parece-me que o Porto vai ter que mudar um bocadinho a forma de jogar. Até porque os novos avançados, estou a pensar em Taremi, Tony Martínez, o próprio Evan Nilsson, não são jogadores conhecidos por serem fortes no jogo aéreo. Portanto, isto poderá implicar mudanças que demoram tempo a serem implementadas e, claro, que o Porto, nomeadamente neste primeiro jogo, em casa de um, teoricamente, rival direto, poderá ter dificuldades em assumir esta transformação que, não sendo radical, pode ser substancial.
Neste clássico, pode falar-se também numa questão de tarimba?
Eu penso que sim. Se o primeiro aspecto que eu referenciei poderá ser desvantajoso para o Porto, ou seja, todas estas mudanças recentes, esta paragem para as seleções que levaram muitos jogadores, muito mais jogadores do que os de Sporting, para fora do convívio diário com Sérgio Conceição, o aspecto da tarimba beneficia o Porto. Repara, o Porto venceu os últimos 5 clássicos que disputou, todos na época passada, fez um pleno, 3 contra o Benfica, 2 contra o Sporting, já não se via nada assim desde Mourinho, em 2003. Por outro lado, o Sporting tem acusado, e o Sporting mesmo de Rúben Amorim já, tem acusado muito os grandes jogos, os jogos mais difíceis. O Sporting de Amorim venceu a maior parte dos jogos disputados, mas nunca ganhou a uma equipa que tenha ficado acima do 9º lugar na classificação da Liga da época passada. Lembro-me que empatou em Guimarães e em Moreira de Cónegos, perdeu no Dragão e na Luz, e mesmo aquele jogo que tinha que ganhar obrigatoriamente ao Vitória de Setúbal na penúltima jornada para ficar com acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, onde estaria hoje, empatou esse jogo. E na presente temporada ganhou os dois jogos que disputou para o campeonato, mas o mais importante, contra o Lask Linz, para a pré-eliminatória da Liga Europa, perdeu por 4-1 em casa.
Há aqui um histórico recente esquisito.
É esquisito por um motivo muito simples. Não haja dúvida que, em termos nacionais, o Porto, na última década, o campo, o estádio, o reduto onde teve mais dificuldades foi Alvalade. Só ganhou lá uma vez, foi na época passada. Estava há 11 anos sem ganhar em Alvalade quando venceu na temporada passada. E, por incrível que pareça, no entanto, o Porto, nos últimos 10 jogos, só perdeu uma vez com o Sporting. Ou seja, aqui parece um paradoxo. E isso deve-se a uma razão muito simples. É que tem havido muitos jogos de taças entre as duas equipas, tanto para a Taça da Liga como para a Taça de Portugal, desde que está a Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto. E o Porto perdeu-os todas as 4 eliminatórias, incluindo 2 finais, só sendo derrotado num jogo. Ou seja, perdeu sempre nos penaltis. Portanto, poderá haver aqui, mesmo em termos psicológicos, alguma dificuldade do Porto jogar contra o Sporting, sendo que, na minha opinião, obviamente, o Porto tem um favoritismo ligeiro, apesar da tal falta de Alex Telles. Eu lembro-me logo, em termos da importância do Alex, lembro-me logo dos dois jogos da época passada. O Porto ganha em Alvalade com um gol de Soares num canto, marcado por Alex Telles, e depois ganha ao Sporting no jogo que garantiu o título, com dificuldade, só na segunda parte é que inaugurou o marcador. E como é que foi o golo? Um cruzamento de Alex Telles e o Danilo num canto a marcar. E esses
está.
Três jogadores já não estão.
Probabilidades para este Sporting Futebol Clube do Porto?
As probabilidades, na minha opinião, são de 30% para o Sporting e um bocadinho superiores, quer para o empate, 35%, quer para a vitória do Porto, também 35%.
No dia seguinte, no domingo, o Benfica joga em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, também é um jogo complicado. O Rio Ave tem a espinhosa missão de parar o 100% vitorioso Benfica, até agora no campeonato, não na época, mas no campeonato, e claramente procurar compensar essa desgraça europeia na Grécia, frente ao PAOK.
Exatamente. O Benfica é a única equipa que tem 3 jogos, 3 vitórias, portanto está com um bom andamento do campeonato, mas cuidado, porque o Rio Ave é uma equipa muito difícil de bater. Para já ainda não perdeu no campeonato, também não ganhou, tem 3 empates, mas mais do que isso, é a equipa com mais jogos realizados na época, em Portugal, já 6, o Benfica tem 4, e não perdeu nenhum, porque quando foi eliminado da Liga Europa foi nos penaltis pelo Milan. Portanto, é uma equipa difícil de bater, algo que já vem da época passada. E não só, porque, repara, o Rio Ave, neste momento, é uma das melhores equipas do campeonato português em termos de história recente. Das últimas 4 épocas, em 3, ficou no 5º lugar. E o pior que até agora conseguiu desde 2015 foi um 7º. Portanto, é uma equipa já estável. Aliás, não é por acaso que está no top 4 dos plantéis mais estáveis do campeonato português, ou seja, em termos de permanência no plantel, penso que só o Benfica, o Portimonense e penso que o Braga estão acima do Rio Ave. Portanto, é uma equipa em que os jogadores já se conhecem, vê-se que há uma grande união entre eles. Portanto, mesmo mudando os treinadores, a equipa mantém-se forte e é muito difícil de bater pelos adversários.
Os Encarnados são a única equipa com 9 pontos, como tu referiste, e têm o melhor ataque do campeonato com 10 golos marcados, a par do Futebol Clube do Porto e a melhor diferença de golos. O Benfica tem uma diferença de golos positiva de 7 golos.
Exatamente. E aí há a destacar os reforços. É importante dizer isso. O Benfica gastou muito dinheiro no mercado, nomeadamente os avançados estão a compensar. Repara, por exemplo, o Darwin, que ainda não marcou, já fez 3 assistências para golo. É o melhor assistente da Liga Portuguesa até ao momento. E, por exemplo, o Everton tem 1 golo e 2 assistências. O Waldschmidt tem 2 golos marcados. Apesar disso, é curiosamente alguém que já estava e que nem sempre é muito amado no plantel entre os adeptos, que é o Seferovic, que tem feito maior diferença. O suíço marcou até agora 3 golos em 60 minutos de utilização. Ou seja, a sua cadência goleadora é incrível. Bem, sei que ainda agora estamos a começar, mas um golo a cada 30 minutos é muito bom para alguém que na época passada necessitava de 285 minutos para marcar um golo e que O terceiro golo que conseguiu na temporada no campeonato passado foi à 27ª jornada, exatamente em Vila de Conde, numa vitória por 2-1. Ora, aqui, neste momento, à terceira jornada já tem 3 golos. Portanto, Seferovic pedir mais qualquer coisa do que ser o super substituto, que está a ser para já, mas eu acredito que também, que neste momento, a posição 9 é de Darwin e o Seferovic vai ser utilizado muitas vezes como a tal arma secreta, como foi contra o Farense, em que acabou por dar a vitória ao Benfica com 2 golos nos últimos minutos que foram decisivos.
O Rio Ave já não tem Nuno Santos, já não tem Taremi, vão estar no clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Nuno Santos com a camisola do Sporting, o Taremi com a camisola do Futebol Clube do Porto, mas o Rio Ave continua um adversário difícil de bater em casa, em casa.
Exatamente. Também umas dificuldades que o Benfica tem, mesmo em termos históricos, em Vila de Conde. Bem sei que tem ganho a maior parte das vezes, nos últimos 7 anos ganhou 4 vezes, perdeu 2, a última das quais para a Taça de Portugal, em 2017-2018, foi lá eliminado, e a última vez que Jesus jogou nos arcos, perdeu por 2-1. No entanto, o Benfica tem que assumir o favoritismo, o natural favoritismo, mesmo que do outro lado seja uma equipa que, tendo perdido os jogadores que tu disseste, ainda tem elementos no ataque que me parecem excelentes, como o Gerson Dalla ou o Diego Lopes. É uma equipa que me parece, além de difícil de bater, muito complicada nas transições rápidas e o Benfica terá que ter muito cuidado, nomeadamente porque a defesa tem sido o setor mais instável do Benfica, passando, obviamente, pela entrada de 2 centrais novos, como são o Otamendi e o Vertonghen.
Probabilidades para este jogo nos arcos em Vila do Conde?
Lá está, o favoritismo do Benfica reflete-se nas probabilidades. 60% para o Benfica, 20% quer para o empate, quer para a vitória do Rio Ave.
Vamos olhar agora para as probabilidades, números redondos, na sua globalidade.
Exatamente.
Para a jornada 4.
Exatamente. No Gil Vicente de Tondela, 45% para a equipa da casa, 30% para o empate, 25% para o Tondela. No Marítimo Portimonense, 40% para o Marítimo, 30% para o empate, 30% para o Portimonense. Depois, o Braga com 65% de probabilidades de vencer o jogo em casa com o Nacional, 20% para o empate, 15% para os insulares. O Sporting, como já disse, 30% para vencer, 35% o empate e 35% para a vitória do Porto. Isto jogos no sábado. Uhum. No domingo, o Bessade, 35% de probabilidades de vencer o Moreirense em casa, 35% também para o empate, um jogo muito que se prevê muito equilibrado, e 30% para a vitória do Moreirense. Em Paços de Ferreira, a equipa da casa com 40% de probabilidades de vencer, 30% para o empate e 30% para o visitante, que é o Santa Clara. O Farense recebe o Famalicão, 35% de probabilidades para o Farense, 30% para o empate, 35% para o Famalicão, ou seja, uma igualdade absoluta nas nossas previsões. E depois, voltando ao Rio Ave, lá está, 20% para o Rio Ave, 20% para o empate, 60% para o Benfica. E no jogo de segunda-feira, um jogo também com muita história no futebol português, Boa Vista recebe o Vitória de Guimarães, 35% para o Boa Vista, 35% para o empate e 30% para os vimaranenses.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde.
Boa tarde, até para a semana.
E até para a semana.
Números redondos, patrocínio Solverde.pt, casino e apostas desportivas.